estão aqui para a conferência do relativo ao terceiro trimestre do Bradesco, o presidente executivo, senhor Otávio Lazari Júnior, o vice-presidente André Cano, presidente da Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, diretor executivo e diretor de RI, Leandro Miranda, diretor executivo, Moacir Nakba, CFO do Bradesco, Oswaldo Tadeu Fernandes, diretor de relações com mercado e de controladoria, Carlos Firetti, o CEO do Next, Renato Ensmann, e o CEO do Bitz, Curt Zimmer. Com a palavra, senhor Otávio.
Muito obrigado. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Eu espero que todos vocês estejam bem e muito obrigado pelo interesse de vocês em participar da nossa teleconferência para a discussão dos resultados do terceiro trimestre. Nessa primeira página, nós apresentamos os destaques desse terceiro trimestre, onde tivemos boas notícias em relação à pandemia de Covid. A vacinação avançou de forma importante, com forte engajamento da população brasileira. Com isto, os índices de evolução da doença mostraram uma tendência de queda, indicando que estamos no caminho correto. Diante desse cenário, iniciamos nosso plano de retorno ao trabalho presencial, seguindo protocolos bastante rigorosos. Retornamos em 100% nas agências, já que estas cumprem uma função essencial para a população brasileira. Nas nossas áreas administrativas, estabelecemos uma volta gradual, evoluindo conforme as condições sanitárias permitam. A forma de trabalho no pós-pandemia está sendo diferente, é fato, no modelo híbrido. Todas as nossas equipes mesclando o trabalho presencial com o teletrabalho, já que ele traz benefícios para as pessoas, para a produtividade e para a redução de custos. A melhora dos indicadores de contaminação e óbitos tem permitido ao Brasil o caminho da reabertura plena da economia, trazendo impulso para a atividade. No entanto, o cenário ainda não é totalmente favorável. A agenda de reformas não evoluiu e a inflação se mantém elevada e persistente. O Banco Central aumentou os juros e mostrou determinação em controlar a inflação. Mas esse movimento deve ter efeitos na taxa de crescimento, principalmente em 2022. Em relação às nossas operações do terceiro trimestre, tivemos um desempenho bastante positivo. O nosso lucro líquido se recuperou, atingindo 6,8 bilhões, crescendo 7,1% na comparação com o trimestre anterior e 34,5% frente a 2020. Dentre esses indicadores positivos, gostaríamos de destacar a recuperação do resultado de seguros, o bom desempenho em receita de prestações de serviço, a despesa de PDD sob controle. Com isso, o nosso ROI do trimestre atingiu 18,6%. E o índice de eficiência também melhorou, chegando a 45,4% no acumulado de 12 meses. A carteira de crédito cresceu 6,5% no tri e 16,4% em um ano. Já apresentávamos um bom ritmo de crescimento em pessoas físicas e nesse trimestre a expansão também beneficiou o segmento de pequena, média e microempresa. Nesse trimestre já temos cerca de um terço dos nossos créditos disponibilizados por meio dos canais digitais. Isso corresponde a cerca de 30 bilhões, proporcionando ao cliente autonomia e segurança para se autosservir. As pessoas físicas correspondem a 50% desse total, apresentando uma evolução de 58% em 12 meses, sendo que 80% foram originados pelo canal mobile. Finalmente, eu queria destacar a ótima recuperação do resultado da companhia de seguros, que cresceu 104% na variação trimestral e 2,6% na variação anual, com evolução nos prêmios emitidos e melhora consistente, tanto na sinistralidade quanto no resultado financeiro. Estes bons indicadores nos permitiram que fizéssemos uma revisão positiva em algumas linhas do nosso guidance, como vocês verão ao longo da apresentação. Passando para o slide 3, quando apresentamos os principais itens do resultado, além do lucro líquido que cresceu 7% no tri, destacamos o forte desempenho do lucro operacional que evoluiu 11,3% em relação ao segundo tri e 15,8% com relação ao terceiro trimestre de 2019. Ou seja, os números demonstram que já estamos em um ritmo mais forte que o de pré-pandemia. As maiores contribuições para a evolução do resultado no trimestre vieram de seguros, margem com clientes e receitas de serviços compensadas parcialmente pela redução da margem com o mercado, que já era esperado, e despesas maiores, cujo fator principal foi o acordo coletivo dos bancários que impactou o mês de setembro. As variações anuais são explicadas em parte pelo fato do terceiro tri de 2020 refletir o impacto da pandemia de forma mais ampla. Eu acredito que é importante destacar a dinâmica dos nossos resultados. O Bradesco possui um mix de resultado diversificado e de qualidade, com operações bancárias e de seguros que se complementam. A seguradora absorveu no trimestre passado os impactos maiores do efeito da Covid, refletindo o momento mais agudo da pandemia. Nesse trimestre, ela já volta a contribuir de maneira significativa, como vocês podem observar no gráfico acima à direita, representando 23% do lucro consolidado. Aquilo que foi 10% no segundo trimestre de 2021, a seguradora neste tri contribuiu com 23% do resultado consolidado. E quando observamos o quadro da direita abaixo, vemos crescimento de receitas totais, mesmo num cenário complexo, e redução das despesas totais que exigem disciplina, resultando num LAIR robusto e em crescimento. Nós vamos entrar em detalhe nos próximos slides. Indo para o slide 4, nós destacamos a evolução da carteira de crédito. Tivemos uma expansão importante de 6,5 no tri e 16,4 na variação anual. Esse expressivo crescimento atingiu todas as linhas, impulsionado principalmente pelas pequenas, médias e microempresas, com evolução de 27,8%, e nas pessoas físicas, com evolução de 24,7% no período de 12 meses. No financiamento imobiliário, temos um posicionamento abrangente, com canais de originação próprios e terceiros. A originação evoluiu 62% no comparativo com o mesmo tri de 2020. Em 2021, já financiamos cerca de 100 mil unidades, apresentando uma evolução de 85% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, temos um processo ágil para aprovação e formalização das propostas, um benchmark. Em cartão de crédito, o crescimento reflete o processo de reabertura crescente da economia, com mais transações e maior volume de uso dos limites de crédito. Em pequenas, médias e microempresas, o crescimento também aponta para a normalização da economia, com maior demanda por capital de giro, ou seja, um crescimento robusto, tanto em linhas de baixa inadimplência, como em linhas de maior spread, que resultam e resultarão na melhora da margem financeira nos anos vindouros. Decidimos revisar nosso guidance da carteira de crédito, dado que já superamos o guidance anterior neste trimestre. Passando para o slide 5, para falar das nossas provisões. As despesas de PDD no trimestre totalizaram 3,4 bi, apresentando uma melhora de 3,7 em relação ao trimestre anterior, e como podem observar no gráfico, o mesmo patamar do terceiro trimestre de 2019, mesmo considerando o expressivo aumento que tivemos na carteira de crédito, de mais de 100 bilhões. A despesa com PDD do trimestre representou 1,7 da carteira. A queda reflete a antecipação do provisionamento de crédito que fizemos lá após o início da pandemia, como indicava os nossos modelos de perda esperada. Além disso, estruturalmente reflete o crescimento em carteiras de menor risco, a boa qualidade das safras recentes e a grande evolução que tivemos na modelagem de crédito ao longo dos últimos anos. Permanecemos também com índices de provisionamento bastante confortáveis. O índice de cobertura do NPL, acima de 90 dias, ficou em 297%, ainda bastante acima do patamar pré-Covid, e 115% se incluirmos toda a carteira renegociada. O índice de cobertura deve continuar se ajustando ao longo dos próximos trimestres, como parte do processo da normalização das condições de crédito. Este desempenho também, que estamos tendo nas despesas de PDD, nos levou também a revisar o guidance para baixo. Indo para o slide 6, a carteira renegociada apresentou mais um trimestre de queda, movimento este que deve continuar pelos próximos períodos. Embora tenha apresentado pequena elevação, a inadimplência dessa carteira encontra-se abaixo dos níveis históricos e destacamos o elevado nível das provisões que antecipam a inadimplência efetiva. O nível atual de provisões desta carteira representa quase 4 vezes a inadimplência observada. Indo para o slide 7, O índice de inadimplência acima de 90 dias subiu 10 bips, dentro de nossas expectativas. Houve crescimento tanto em pessoa física quanto em pequena, micro e média empresa, vindo principalmente da carteira renegociada, como mostrei no slide anterior. Mas é importante destacar que ainda estamos com índice bem abaixo do período pré-pandemia. E seguindo a nossa prática de gestão ativa de carteira, vendemos também nesse trimestre carteiras que, na nossa visão, não compensavam o empenho das nossas equipes no esforço de cobrança. Se não tivessem ocorrido essas vendas, o índice de over 90 teria subido apenas 10 pontos. O NPL Creation no trimestre foi de 5 bilhões. O nível de provisões abaixo da criação do NPL deve-se principalmente à antecipação das provisões após o início da crise, como falamos, de acordo com os modelos de perda esperada. Indo para o slide 8, a margem com clientes se beneficiou do aumento de volume de operações, do crescimento dos spreads. Esta é uma boa notícia, interrompendo uma sequência de reduções. Essa recomposição dos spreads é bastante importante quando pensamos nos trimestres futuros. Na variação trimestral, a margem com clientes apresentou um crescimento de 4,3% e na variação anual 9,8%. Vemos em nossas operações de crédito uma melhora dos spreads na produção. Acreditamos também que isto deve beneficiar e vai beneficiar a margem com clientes ao longo de 2022. A redução da margem com o mercado deve-se basicamente ao impacto do aumento do CDI nas posições de ALM, parcialmente compensada pelo maior resultado de capital de giro próprio. Mudando para o slide 9 agora, falando de receita de serviços, também um bom item. Tivemos ótima evolução das receitas de serviços, cresceram 4,1% em relação ao tri anterior e 7,8% na variação anual. O volume transacionado em nossos cartões de crédito atingiu neste trimestre cerca de 60 bilhões, superando períodos que antecederam a pandemia e até mesmo trimestres sazonais de final de ano. E esse desempenho é responsável pelos fortes crescimentos apresentados nesta linha de receita, da ordem de 8,2% no comparativo trimestral e 10,1% no acumulado do ano. A nossa base de clientes correntistas também aumentou 1,7 milhões de clientes em 12 meses, sendo um dos motivos do incremento da linha de conta corrente, que apresentou a evolução de 2,7% no comparativo anual, compensando as perdas de receita com o PIX. Além disso, temos crescimento consistente de clientes em nossas empresas ligadas, denotando nossa capacidade de diversificação de fontes de receita, tanto no físico quanto no digital. Em administração de fundos, o crescimento se deve à captação líquida de 23 bilhões em 2021 e um mix mais favorável com o crescimento dos fundos multimercado e de ações. Em operações de crédito, o crescimento de 8,5% está relacionado à expansão da carteira e decidimos também revisar esse guide de receita de serviços, pois com o desempenho deste trimestre já chegamos ao ponto máximo do guidance que tínhamos divulgado. Mudando agora para o slide 10, as nossas despesas operacionais apresentam queda de 2,5% nos primeiros 9 meses do ano, comparados ao mesmo período do ano anterior. As despesas de pessoal cresceram em relação ao ano anterior, fruto, como eu disse, da maior provisão, do maior aumento, né, que aconteceu, do dissídio dos bancários e também por provisão na participação dos lucros, uma vez que, esse lucro será maior. E também a consolidação do BAC Flórida a partir do quarto trimestre de 2020. Todavia, como eu disse, o mais relevante a partir de setembro foi o impacto do acordo coletivo dos bancários. As despesas administrativas caíram 0,2% no acumulado do ano, apesar da elevada inflação no período, né, um IGPM de 24,9% e um IPCA de 10,2%. Isso é reflexo direto da nossa disciplina no controle de custos, evolução dos canais digitais e da otimização da nossa presença física e de processos. O crescimento no trimestre, ele está principalmente relacionado ao maior volume de negócios e maiores gastos, mas eu não diria nem gastos, mas sim maiores investimentos com a aquisição de clientes, sobretudo no Next e no Bitz. A linha de outras receitas e despesas tem a sua variação explicada principalmente pela movimentação da provisão técnica, não técnica, aliás, de seguros. O ambiente de inflação elevada traz desafios na gestão de despesas, já que várias delas estão indexadas à variação de preços, e nós continuaremos atuando com disciplina para manter os custos sob controle, buscando o crescimento abaixo da inflação. Fecharemos o ano de 2021 com a transformação de 556 agências para aquele modelo de unidades de negócio, que são agências que têm um custo muito menor voltadas para atendimento dos nossos clientes e fazer negócios e consultoria. Um destaque também para o Bradesco Expresso, que já soma mais de 40 mil parceiros, uma rede estruturada totalmente em cima de custo variável e que nesse trimestre passa a operar de maneira totalmente digital, com vários produtos como abertura de conta corrente, empréstimos, consignado, cartão de crédito, seguros, além de também vender a nossa carteira digital BIS. Passando para o slide 11, falando das nossas operações de seguro, previdência e capitalização, também uma boa notícia, essa operação de seguros apresentou um importante crescimento no faturamento, com excelente recuperação do resultado, mesmo com os eventos relacionados à pandemia. Destacamos a expansão das operações, aumento do número de segurados em todas as linhas de atuação do grupo segurador. Os custos relativos à Covid-19 atingiram aproximadamente 1,4 bilhão no terceiro trimestre de 2021 e 4,4 bilhões no acumulado do ano. Cabe destacar que os efeitos do Covid no terceiro tri foram 26% inferiores ao trimestre anterior, refletindo os efeitos da vacinação e queda do número de casos. O resultado financeiro também da seguradora apresentou desempenho bastante positivo, refletindo os índices econômicos financeiros no período e seus efeitos em nossas aplicações financeiras. Assim, o nosso lucro líquido apresentou um desempenho robusto em linha com o do ano passado, apesar da aneração de mais 5% na alíquota de CSLL. Não fosse isso, nós teríamos uma expansão de 2% na comparação com 2020, mesmo com todos os efeitos da Covid em 2021. Como falamos no trimestre anterior, o cenário ainda é desafiador, mas com base no que temos observado, estamos revisando novamente o guidance, como veremos pela frente. Vocês podem observar no slide 12, o crescimento que a gente tem observado nas evoluções dos prêmios de seguros, quer seja no residencial, quer seja no prestamista, no auto, no vida ou no saúde. Esse forte crescimento de faturamento em toda a linha de seguro confirma a nossa percepção, e ainda mais acentuada agora, de que seguro é algo fundamental. O seguro deixou, eu diria, de ser um produto vendido para ser um produto comprado pelas pessoas, e isso é um eixo de negócio importante, fundamental para a Corporação Bradesco. Então nós vamos continuar capturando essas oportunidades com essa oferta ampla que nós temos, inclusive nos meios digitais, que esse ano já somaram mais de 1 milhão de vendas só no mobile, diversificando esse produto, esses canais para cada perfil e momento de vida dos nossos clientes. Então, o crescimento da seguradora é algo fundamental e nós temos certeza na capacidade de crescimento da linha de seguros no banco. Até para prestar conta com vocês, no slide 13, como a gente fez no trimestre anterior, nós mostramos esse gráfico de internações, aqui está semana a semana, relacionado à pandemia na nossa operação de saúde. Como vocês podem observar, estamos no menor patamar de internação desde o início da pandemia. A seguradora, o Saúde, cumpriu, vem cumprindo o seu papel. O cliente, quando compra um seguro, muito mais do que está preocupado com o sinistro, ele está preocupado com atenção à sua saúde, à sua vida, ao seu patrimônio, ao seu futuro. Então, a Bradesco Seguros cumpriu o papel de uma seguradora reconhecida no mercado, e a gente vê que esse gráfico vem caindo semana a semana, e no gráfico seguinte vocês podem observar esses efeitos de numa visão mensal, com menos despesas, isso refletindo em menos despesas de sinistros com a Covid. Indo para a página 15, falando de capital e liquidez, nós mudamos o nosso índice de capital nível 1, ficou em 13,7 esse trimestre, bastante robusto e muito acima do mínimo regulatório, bem como os nossos índices de liquidez de curto e longo prazo. Tivemos uma queda de 40 bips em relação ao trimestre anterior, mas isso é reflexo direto, um bom reflexo direto do crescimento da carteira de crédito, mas também uma pequena parte por marcação de mercado dos títulos. Indo para o slide 16, falando de canais digitais, temos uma relevante evolução no uso dos canais digitais, que trazem conveniência singular aos nossos clientes. O volume de transações financeiras no mobile evoluiu 92% em comparação com o ano anterior. A quantidade de contas abertas por este canal cresceu 84% no mesmo período, ultrapassando 1,2 milhões de contas. Neste ano, nós já tivemos 62 bilhões e meio de créditos originados pelos canais digitais. Isto representa 29% do total originado no banco inteiro. Agora, se focarmos somente na produção do segmento de pessoa física, o digital já representa 53% das contratações. Os números evidenciam a evolução e a diversificação dos nossos canais de distribuição e fontes de negócio. O Bradesco Digital mostra, portanto, a redução da dependência do balcão para que ela seja destinada para as atividades transacionais. Assim, o futuro das agências passa fundamentalmente pela evolução para um papel mais consultivo e de negócio aos nossos clientes. Mudando para o slide 17, vocês sabem que nós temos a BIA aqui, lançamos ela de maneira pioneira, é a aplicação de tecnologia no apoio e assistência ao cliente, de acordo com as suas dúvidas e necessidades sobre produtos e serviços. Gradativamente, a BIA agrega novas informações em sua interação com o cliente, tornando-se mais robusta e assertiva. O total de interações com clientes alcançou a notável marca de 396 milhões de interações apenas neste ano, uma evolução de 29% em relação ao ano passado. E no WhatsApp também foram 40 milhões de interações. Atualmente, a BIA responde por 100% do primeiro nível de atendimento no Fone Fácil do Bradesco e também é responsável pelo primeiro nível de atendimento no call center dedicado aos nossos funcionários. Já são mais de 90 os produtos e serviços em que a BIA tem capacidade de dividir conhecimentos e nós temos um squad dedicado à BIA e em breve ele estará conectado ao CRM e passará a fazer ofertas proativas, sempre de acordo com as necessidades e a jornada dos nossos clientes. Indo para o slide 18 agora, seguindo a nossa estratégia de transformação digital com o cliente no centro, o cliente-centrismo, portanto, levando em consideração nossos pilares de pessoas, tecnologia e negócio, nós criamos o Bradesco Experience, uma diretoria que integra experiência, canais e plataformas digitais para a criação de jornadas intuitivas e personalizadas de serviços financeiros e não financeiros, alavancados por parcerias. Isso tudo por meio de uma inteligência de dados e da própria voz do cliente, que nos ajuda a entender o comportamento quanto ao uso de cada canal e suas respectivas transações. Dessa forma, nós possibilitamos experiências mais fluidas em um canal e entre canais também. Esta área já conta com profissionais altamente capacitados em estratégia digital, plataformas, novas disciplinas de design, analytics de jornadas e já nasce com mindset ágil, o que significa que nossos profissionais estão inseridas nas diversas vilas do banco em grupos multifuncionais. Só para que vocês tenham uma ideia, no Bino, Bradesco Experience, já temos mais de 1.000 profissionais envolvidos com toda a jornada de relacionamento dos nossos clientes e em nossas vilas ou tribos, com squads que já somam mais de 3.000 profissionais. Ou seja, além de adquirirmos algumas startups como Dindin e Forward, e investimentos no nosso fundo de private equity, também criamos e desenvolvemos todo o nosso environment digital. Mudando para o slide 19 agora, a Ágora, a nossa corretora, chegou a 706 mil clientes e apresenta captação 70% maior nesse ano comparado ao ano anterior. A pequena queda no volume sob custódia no trimestre reflete a marcação ao mercado em decorrência do aumento da volatilidade dos mercados no trimestre. O Next, que tinha um objetivo de 7 milhões de clientes para o ano de 2021, já atingiu 7,7 milhões de clientes e para esse ano o novo target são de 10 milhões de clientes. O crescimento é de 141% na comparação anual, ou seja, mais do que dobrou ano contra ano. O Next é um banco completo, tem um espírito de trazer soluções inovadoras ao cliente, é cada vez mais uma plataforma de produtos e serviços, e agora também com o marketplace que nós lançamos do Next. O Bitz, que é a nossa carteira digital, nossa wallet digital, lançamos no final do ano passado, chegou a 2,1 milhões de contas e nessa semana passou de 4 milhões de downloads, se tornou uma solução de entrada para quem pretende entrar no mercado bancário e por isso tem um papel importante na bancarização de clientes e uma extensa rede de correspondentes bancários, como eu disse, o Bradesco Express com mais de 40 mil pontos, também agora vendendo o Bitz. O Bitz, assim como o Next, possui uma estrutura totalmente separada do Bradesco e autonomia nas suas decisões, inclusive os CEOs dessas companhias, o Renato do Next e o Kurt do Bitz estão aqui com a gente. Mudando para o slide 20, nesse trimestre nós fizemos uma oferta de compra para passar a deter 100% das ações do Digio, estamos aguardando agora a aprovação regulatória. O Digio nasceu como uma operação de cartões de crédito, expandiu tornando-se um banco que oferece aos seus clientes conta, empréstimo pessoal, soluções de cashback, tem 2 milhões de cartões e 2,5 bilhões de carteiras de crédito. O Digio, portanto, complementa o nosso portfólio de empresas digitais e seguirá apartado, pois está em um ótimo momento de expansão e não queremos alterar este ritmo. Indo para o slide 21, falando sobre sustentabilidade, a nossa ESG. No Bradesco, a sustentabilidade sempre foi um propósito, vocês todos conhecem a história da Fundação Bradesco, que é o S do ESG. Estamos comprometidos com a agenda do impacto positivo. No contexto das discussões da COP26, estamos presentes lá em Glasgow, participando dos painéis, acompanhando a agenda e reforçando o nosso compromisso com as mudanças climáticas. Como instituição financeira, assumimos o protagonismo, engajando e apoiando os nossos clientes na transação para uma economia mais verde e inclusiva. Mudanças climáticas está na nossa estratégia de sustentabilidade. Aderimos ao Net Zero, nos posicionando como o primeiro banco brasileiro a fazer parte desse compromisso. Também destacamos a recente parceria com a Enel X, a Enel X, que atingirá uma redução de 12 mil toneladas de CO2 equivalente por ano. Também todo o trabalho que temos feito na Amazônia com os nossos parceiros. Toda a nossa atuação tem sido reconhecida pelos principais índices e ratings ESG, e nos quais fomos avaliados acima da média do mercado. Indo para o slide 22 agora, como eu fui comentando ao longo da apresentação, nós trazemos o nosso guidance. Nós fizemos alterações em 4 linhas: carteira de crédito, receita de prestação de serviços, seguros e PDD expandido. Na carteira de crédito, nós estamos com um guidance de 9 a 13, estamos com realizado de 16,4 e, portanto, alteramos a faixa de 14,5 a 16,5. Em margem com clientes, nós estávamos com 2 a 6 de guidance, estamos com 4,7 e acreditamos que fecharemos entre o meio e o topo do range. Em receita de prestação de serviços, estamos com 5 já no ponto máximo do guidance, que publicamos no início do ano, por isso decidimos alterar o guidance para 2 a 6. Em despesas operacionais, estamos com menos 2,5 e acreditamos que fecharemos ao ano próximos a menos 1%. E em resultado de operações de seguro, estamos com menos 19,5 e decidimos rever este guidance novamente, já que a evolução se mostrou melhor do que o esperado em relação à Covid, e ao resultado financeiro. Agora o Gares para essa linha vai de 0 a menos 10. E finalmente em PDD expandida, temos no acumulado do ano 10,8 bilhões e revisamos o Gares, que era de 14 a 17, revisamos para 13 a 16 bilhões e acreditamos que ficaremos entre o meio e a parte melhor do Gares. E agora, como última página, antes da consideração final, agora no dia 10 de novembro, nós teremos e estamos reforçando a todos vocês o convite para participarem do nosso Bradesco Day, como eu disse, vai acontecer no dia 10 de novembro. Antes de encerrar, eu gostaria de apenas fazer um breve comentário a respeito das perspectivas do nosso banco para 2022. É sabido que a visão dos economistas, a visão do mercado, ela tem mostrado um 2022 de bastante dificuldades. E a gente entende isso e até tem isso em perspectiva. Mas este não é o cenário que nós trabalhamos para decidir, para definir o nosso orçamento para o ano que vem. Nós, sempre na véspera da divulgação de resultados, nós temos uma reunião aqui com todo o conselho e todo o management do banco para conversar sobre os resultados e as nossas perspectivas. E a nossa perspectiva, o nosso trabalho, os nossos orçamentos que nós estamos ultimando, ele prevê crescimento. A gente vai buscar crescimento, é isso que nós vamos buscar. Nós entendemos de algumas dificuldades que podem haver para o ano 2022, mas o Brasil é um país resiliente, vocês sabem disso melhor do que eu, e nós temos capacidade de crescimento. E independente de qualquer coisa, existe um PIB no nosso país, seja um pouco maior ou um pouco menor, existe um PIB. Nós vamos trabalhar para buscar para trazer uma conquista importante nesse PIB. E alguns fatores nos levam a ter uma crença do nosso crescimento para o ano que vem. O PIB do agronegócio para o ano de 2022, ele deve crescer e crescer bem. A reabertura da economia por conta da volta ao trabalho físico, mesmo que de maneira híbrida, as pessoas estão voltando a trabalhar, voltando a consumir. Portanto, nós entendemos que teremos uma reabertura mais plena comparado com a reabertura parcial que aconteceu em 2021. Isso é um bom sinalizador e ajudará a criar vagas de empregos, melhorando a dinâmica da economia. Então, acho que é um outro fator importante, seja essa dinâmica formal ou informal. Os estados estão com uma das maiores disponibilidades da história dos estados brasileiros. E, certamente, como ano eleitoral, vão investir. E isto, no ano de eleição, é importante e vai trazer mais movimentação e dinâmica para a economia. As empresas estão com endividamento pequeno, menor em pelo menos uma década. E o efeito da taxa Selic não vai ser tão grande assim no balanço das empresas. Então, nós entendemos que tem uma boa perspectiva também de crescimento de crédito, seja no capital de giro, seja em investimentos. Ontem nós vimos o leilão de 5G, o volume de investimentos que terão que ser feitos. Então, nós entendemos que também isso é um aspecto importante. E por último, só o último item aqui, se o PIB do Brasil fechar esse ano em 5,5%, como estão se falando, somente o carregamento estatístico desse PIB já leva para o ano que vem mais 0,7. Então, a gente entende, tem consciência dessa disciplina que a gente precisa ter. E também colocamos todos esses itens em perspectiva. Mas o nosso banco não vai vender, não vai criar dificuldade para vender facilidade. Nós achamos que nós temos capacidade de crescer o ano de 2022, tendo todas as dificuldades em perspectiva, mas com um controle muito rígido, disciplinado de custos. Eu acho que o balanço desse ano mostra claramente a capacidade que o Bradesco teve de controlar despesas, de ter disciplina nas suas despesas, porque mesmo com o reajuste dos bancários de mais de 10%, nós ainda estamos com um indicador negativo de menos 2,5% em despesa total. Então, a gente tem capacidade. Estamos fazendo ajuste de estrutura de mais de 500 agências, como nós dissemos para vocês. Todo o management do banco sabe que o orçamento para o ano que vem de despesa é base zero. Cada tostão, cada centavo conta e ele não pode ser despesa, tem que ser investimento. E as linhas de negócio nós sabemos e temos convicção, que é o que nós estamos vendo hoje aqui, que nós estamos ganhando escala. Quer dizer, nós não faríamos uma revisão de guidance desse se a gente não tivesse convicção da capacidade de crescimento que nós podemos ter para o ano que vem. Então, nós vamos trabalhar com esse sinalizador, vamos trabalhar com esta mente para o ano que vem, que é de buscar o crescimento do banco em todas as linhas, seja de crédito, seja de receita de serviços, a operação de seguros, importante o crescimento que ela vem apresentando. Então, nós temos um cenário, não é um cenário otimista, não diria otimista, mas nós temos um cenário que nós sabemos que é desafiador, mas que nós temos capacidade de entregar crescimento no ano de 2022 também. Bom, muito obrigado a todos e eu fico à disposição para as perguntas.